uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe mesmo. Nós temos aqui, às vezes, alguns achados e perdidos, né? Que a pessoa, às vezes, perde alguma coisa e aqui fica chave, chave. Um anel aqui assim, ainda. Tem uma carteira. Uma carteira. Só que não tem documento, não tem nada que identifica a carteira. Tem R$4. Não, minto, deve ter mais umas moedas aqui, ó. Então, a carteira é essa aqui, ó. Quase que eu entreguei para a carteira. Amém. Então, se você por acaso perdeu alguma coisa, às vezes passa aqui, pode ser que esteja aqui com a gente. Amém? Amém. Você, às vezes, já parou para pensar por que que Jesus falou que o reino dos céus, que a pessoa precisava de se considerar uma criança, né? Para entrar no reino dos céus. Não foi? Ele fala assim aqui: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Acho que nós nunca falamos sobre isso aqui, não falamos? É Mateus 18, versículo 1. Quero se tornar humilde. Mateus 18, versículo 1. Valeu.
Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar.
Então é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave. Muito grave. Ou não é? O que está falando aqui? Está dizendo assim que qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então é uma coisa grave. Mas o que seria isso? Tornar como uma criança? O que seria isso? Tornar como uma criança? Nós sabemos que o homem, o ser humano, ele, lá no Gênesis, lá no começo, o homem foi pecou e foi lançado fora da presença de Deus e foi obrigado a partir dali a resolver os seus problemas. O homem foi obrigado a partir dali a decidir arrumar suas coisas. Ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Ele se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal. Não só aqui no capítulo 3 de Gênesis, pega lá para você ver, no versículo 5, quando a serpente vai para cima de Eva, tenta e convence Eva, né, de fazer o que ela não deveria ter feito. E a discussão estava quando a mulher disse: do fruto da árvore que está no meio do jardim, versículo 3, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 5, a serpente, no versículo 4, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, Deus falou uma coisa para Eva, Eva preferiu dar ouvido ao que a serpente falou. A serpente então vai, diz para ela: não, você não vai morrer. Sabe o que que é o problema? É porque Deus sabe, versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Tem um outro versículo mais na frente aqui, localiza para mim, por favor, que diz assim: que o homem, como nós, aqui ó, versículo 22, Então disse o Senhor, Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então, depois que o homem comeu, ele se tornou conhecedor também do bem e do mal. Eis que o homem é como um de nós, sabendo, ele sabe do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, aqui está confirmando que o homem realmente se tornou como não só Deus, mas também os demônios, conhecedores do bem e do mal. Nós somos conhecedores do bem e do mal. Agora, qual é a dificuldade, então, já que nós conhecemos o bem e o mal? O que acontece tanto quanto os demônios, nós também temos os mesmos problemas. Nós temos, sabemos da existência do bem e do mal, conhecemos o bem e o mal, mas aí cai naquela situação que Paulo fala: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Não é? O bem que eu quero, eu não faço. Nós não temos capacidade. Nós não temos força suficiente para rejeitar o mal. Nós não temos justiça suficiente para realmente discernir o bem do mal. Deus fala: eu ponho diante de vocês o bem e o mal. Escolha o bem. Mas escolher o bem, que jeito? Como que eu vou escolher o bem? Né? E mesmo que eu escolha o bem, como que eu vou fazer o bem se eu não sou capaz? Mesmo que eu escolha o bem. Então, primeiro eu vou ter dificuldade para escolher. Porque me falta juízo, me falta cabeça para mim separar o bem do mal. Não é fácil, não. E mais ainda, me falta depois que saber do bem e do mal, mesmo que eu saiba o bem e o mal. Eu sei que aquilo é o mal, eu sei que aquilo não pode fazer. Mas o que que acontece? Me falta a força. Me falta o poder, a capacidade para poder deixar de fazer. Nós sabemos perfeitamente que aquilo não convém, não pode. Amém? Eu quero fazer o bem. Querer está em mim. Querer fazer o bem está em mim. Querer fazer certo, querer agir da maneira certa, está em mim. Não, porém, o efetuar. Tem um versículo que diz isso. Então, o problema da humanidade ficou, então, restrito a essa situação. A ele conhecer o bem e o mal, mas não ter capacidade, não ter força para poder fazer. Então, ele acaba fazendo aquilo que ele não queria fazer. E por causa disso sofre. Por causa disso, então, vieram todas aquelas maldições que Deus colocou, né, de espinhos e cardos, também te produzirá, comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, né, até morrer, até que torneis a terra, porque tudo isso faz parte dessa maldição. Nós, todas as pessoas que tiverem debaixo da lei, está debaixo dessa maldição. Ela está debaixo. Deus amaldiçoou o homem sobre a terra. Então o problema maior, gente, é exatamente esse que nós estamos falando. A não ser capaz de fazer o bem, mesmo sabendo que ali é, você já discerniu, já entendeu que aquilo é o mal. Então, por isso que Jesus vem e fala assim: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, o que é a conversão? Depois nós vamos falar sobre as crianças, né? Primeiro, se não vos converterdes, o que é converter? É renunciar a si mesmo, entregar os seus caminhos ao Senhor. Converter é isso, é renunciar a si mesmo, entendeu? Sepultar nas águas é como se você estivesse morrendo. O batismo é a sua, é o seu sepultamento, o batismo. Então ali você não existe mais. A conversão é isso. Você entregou a Deus o que você tem que fazer. Amém? Então, eu reconheço que o Senhor é a minha luz. Sem Ele eu não sei o que eu vou fazer. O Senhor é a minha salvação. Sem Ele eu não vou entender. Ele me salva. Quando eu estou ali naquela situação, sem saber o que fazer, ou então, mesmo sabendo o que tem que fazer, mas não tem força, mesmo sabendo o que tem que fazer, mas não é capaz, eu recorro a Ele, porque eu me converti a Ele. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, entendeu? Senhor, abre os meus olhos, põe a luz nas minhas trevas. Eu estou reconhecendo, me humilhando, eu estou reconhecendo que eu preciso dele. Amém? Não é assim uma criança? A criança, até que ela chegue a uma certa idade e comece, então, a se tornar independente. Mas enquanto ela é uma criança, ela quer o pai, ela quer a mãe. Ela sabe que ela depende do pai, ela depende da mãe. Né? Se o pai larga a criança ali, sai, a criança começa a chorar, ué. Ela começa a chorar. Ela precisa do pai, ela precisa da mãe. Você deixa a criança um pouquinho sozinha, ela já começa, mãe, mãe, pai, pai, cadê meu pai, cadê minha mãe? E, né? É normal. Então nós, Deus falou que a maneira mais correta de nós procedermos em relação a Deus é agirmos dessa forma. Agirmos dessa forma. Senhor, amém? Eu não posso ficar sem Deus, nem um pouquinho. Eu não posso ficar sem Deus, nem um pouco. O Senhor não me deixa, não. Amém? Acampa os teus anjos ao meu redor. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Senhor, não me deixa, não. É isso que a gente tem que fazer. Esse é o nosso procedimento. Amém? Então, quando ali fala, mais na frente, que ele fala assim, que escandalizar, a respeito de escandalizar, porque tem um problema muito sério, é que as pessoas, quando vão se convertendo, vão buscando a Deus, elas vão se tornando dependentes de Deus, elas vão se convertendo, verdadeira conversão, ela vai se tornando dependente de Deus. Ela vai se tornando assim como uma criança, que precisa estar ensinando, precisa estar mostrando, precisa estar, né? Ela está sempre perguntando. Ela ora sempre. Então aí aparece então a figura do povo de Deus. Aí, porque o ímpio, ele não precisa de Deus. Não é como uma criança que precisa do pai. Mas a igreja não. A igreja, ela, na medida que ela vai se convertendo, quanto mais ela se converte, mais ela precisa de Deus. Então ela vai dizer, ora por mim. Ela vai ligar para o irmão. Ela vai procurar ajuda. Ela se torna dependente. O verdadeiro, por isso que o povo de Deus, quando ele realmente começar a aparecer, ele começar a surgir realmente o povo de Deus, uma das características é essa. Essa dependência um dos outros. Essa necessidade de ajuda, de socorro, de ser ajudado, de depender dos outros. De não ser altivo, de não ser soberbo, e sim de ser humilde, humilde. Amém? Irmão, me ensina. Ó, Deus falou com você, me fala. Então o povo de Deus vai ter ou tem essa característica. E isso normalmente causa escândalo. Isso normalmente causa problema, sabia? Causa problema. A tendência é se escandalizar. Por quê? Porque você vai... Fulano enche o saco demais, amola demais. O outro precisa demais, toda hora está perguntando, toda hora quer saber. Depende de oração, depende de ajuda. Hoje à tarde mesmo uma irmã me ligou, lá do lado do Tocantins, daquele lado. Aí ela falando, nossa, irmão, as reuniões têm sido aqui o nosso refúgio, têm sido aqui a nossa salvação, porque as coisas não estão fáceis. Mas as palavras têm nos ajudado demais. Então, até falei para ela, olha, graças a Deus, porque isso nos conforta, nos alegra, porque se nós estamos servindo, se nós estamos sendo útil a alguém, seja distante daqui, mas se a palavra está ajudando a pessoa lá, está abrindo os olhos da pessoa, clama. Foi o que ela me falou. Ora, terminou a reunião e eu fui clamar, eu fui invocar a Deus. E nós estamos aqui sobrevivendo à custa realmente daquilo que nós estamos ouvindo. Então o povo de Deus, volto a frisar, é um povo que depende de Deus. É um povo simples, é um povo humilde. É um povo que depende de Deus. E depender de Deus é depender da igreja. É sentir a necessidade de estar com os irmãos. É sentir a necessidade de compartilhar as coisas, né? Deus falou isso comigo, eu quero contar para o Luiz. Deus falou isso com o Rudá, ele quer falar comigo. E assim nós vamos partindo o pão. Jesus disse que a gente partiria o pão de casa em casa. Partiria o pão de casa em casa. Isso faz com que a igreja exista, faz com que o povo de Deus exista. Amém? Mas o grande mal, às vezes, é a gente se escandalizar. De que forma? Se vem a mim aqueles que eu quero que venham, tudo bem. E se vem a mim aqueles que eu não quero? Né? Eu já vou começar, então, a errar. Aí está a questão do erro, saber o que está certo e o que está errado. Então eu vou começar a fazer acepção de pessoas, eu vou começar a julgar, eu vou começar a fazer tudo aquilo que eu não devo fazer. Então quando as crianças chegaram para Jesus, os discípulos tentaram tirar os meninos de perto, realmente menino, né? Mas aí ele ligou uma coisa a outra, não, é assim que eu quero vocês, eu quero vocês assim. Que chora, olha, que não vê, por exemplo, o Joãozinho, ele fica aí andando aí, ele não quer nem saber se está fazendo certo ou se está fazendo errado, ele fica andando por aí, conversando, entendeu? Ele quer ficar. Engraçado que as crianças, alguma mãe já me falou assim, quando fala vamos para a cooperativa, eles ficam doidos para ir para a cooperativa. Por quê? Porque ele sabe que aqui ele vai andar. Aqui ele vai andar, ele vai. O João já sabe o que é cooperativa, filho? É, né? Quando fala vamos para a cooperativa, os bichinhos já ficam tudo alegrinhos. E eles vão gostar mais ainda, depois que a gente ajeitar um lugar para eles. E nós? Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Nós deveríamos fazer isso, né? Assim como a criança. De chegar e com toda humildade, né? Considerar aquele lugar como lugar. O lugar não é o lugar físico, mas considerar. Olha aí o irmão, o fulano, o Bertano, o ciclano, né? Como é que está, como é que vai? Amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Né? 1 João lá fala, ninguém tem mais amor do que dar a vida pelos irmãos. Então, são coisas assim que nós temos muita dificuldade de fazer. Temos ou não temos? Tem. Aí a gente se limita, às vezes, em bater o ponto. Bater o ponto. Embora. E a obra de Deus? A obra de Deus somos nós. A obra de Deus é a igreja. Então ele fala aqui, no capítulo 18 de Mateus, vem de novo, você está no versículo quanto, filha?
3.
Então lê.
Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum, entrareis no reino dos céus.
Então, converter é isso. É. O que é converter? É depender 100% assim como a criança depende 100% dos pais. A criança, ela depende 100% dos pais. Agora, tem uns bezerrão que já passou da hora. Eu estava falando aqui as criancinhas, também, gente? Tem uns marmanjos aí que já não é criança mais não, não é, filho? Às vezes tem o jeitão assim de criança, tem um jeito assim de criança, mas já não é mais criança mais, já sabe o que está fazendo, entendeu? Já, não, aí já não é mais criança. Ele está se referindo aqui às criancinhas, às pessoas, aquelas crianças que dependem 100% dos pais. Você leva para a escola, se você não for buscar, ele não pode vir, né? Você, a comida, você tem que arrumar para ele. Mãe, estou com fome. Mãe, estou com fome. Pai, não sei o quê. E etc. Faz isso para mim. Faz. Nós precisávamos viver assim. Assim que Deus quer que nós... Não é? Deus não vai se incomodar, não. Ele não vai se incomodar. Agora, vocês concordam que nós vamos muito pouco até Deus? Nós vamos muito pouco. Nós dependemos muito pouco de Deus. Então nós achamos que nós podemos. Isso é soberba. Isso é uma soberba. Isso é uma coisa que nós herdamos lá do inimigo. Que não precisa de Deus. E nós deveríamos estar mais perto de Deus. Bem mais perto de Deus. É isso que ele está chamando a nossa atenção nesses dias, para a gente fazer isso, dessa forma. Amém? Então Mateus estava cantando. Lendo aí o versículo 3, lê de novo.
Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus.
O que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus? A igreja. O reino de Deus é a igreja. Aqui, ó. O reino de Deus... A igreja não é o corpo de Cristo? E você não governa, não é o seu corpo? A cabeça não governa, não é o corpo? Ou a cabeça governa outra coisa? Né? Então, a cabeça governa o corpo. É ela que manda. Vira à esquerda. Cabeça que mandou virar à esquerda, cabeça mandou virar à direita. A cabeça governa o corpo. O que é o corpo? A igreja é o corpo de Cristo, está escrito aí, a igreja é o corpo de Cristo. Não é? Agora, no corpo, tem muitas, tem unha, tem, o que mais que tem no corpo? Tem coisa boa no corpo, não tem? Mas tem coisa no corpo também que... Não tem? Dente doendo no corpo. Dente doendo. Tem um dente doendo no corpo. Está no corpo, mas está doendo. Tem um ouvido que não está ouvindo direito. Está no corpo, mas não está ouvindo direito. Então o corpo... Tem muitas coisas que não é do agrado da gente. Por isso que a pessoa faz plástica. Porque tem coisa que ela acha que está faltando, ou então acha que está sobrando. Aí ela vai querer arrumar o corpo. Nem sempre o corpo da gente é 100% agradável. A igreja tem muitos problemas. A igreja tem muitos problemas. Muitos. Muitos problemas. E isso acaba causando escândalo. Aí que é o perigo. Acaba causando escândalo. Você vê a pessoa fazer uma coisa, você se escandaliza. Você vê a pessoa fazendo coisa, dá vontade de bater. Aí você fala assim, não, Deus me livre. Você, aquilo ali, Deus me livre, pode jogar fora. O outro vem, faz isso e assim, Meu Deus do céu. Mas não é igual criança? E a gente escandaliza. Mas não é possível que a pessoa não entendeu. Não é possível que ainda faz aquilo. Concorda, Rodão? Vocês concordam, gente? Vocês já viram acontecer isso, alguma coisa perto de você? Alguma coisa não? Na sua casa, perto de vocês? E eu não posso me escandalizar. Por que que eu não posso me escandalizar? Senão nós vamos perder todo mundo. Porque senão ninguém se salva. Ninguém, ninguém. Você olha assim e você fala, fulano, tem esse e esse problema. Ciclano, tem esse e esse problema. Bertrano, tem esse e esse problema. Aí não se salva ninguém. Como é que vai fazer então? E o reino de Deus? E o reino de Deus? Vocês concordam? Escandaliza ou não escandaliza? Eu fico olhando aqui assim, passando de cara em cara, assim, né? Ainda bem que vocês estão de costa. Amém? Descosta. Mas se vocês estivessem daqui para lá, assim, vocês iam ver. Por isso que seria melhor a gente ficar de roda, né? Porque quando você vê, você começa a ver, aquele lá não dá, aquele outro lá não vai. Escandaliza. Mas qualquer que escandalizar, versículo 6, não, é o 5, lê o 5.
E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe.
Então, eu preciso receber um menino. Eu preciso receber um menino. Uma pessoa que está aí lutando com os seus problemas. Uma pessoa que está fazendo cocô na roupa. Entendeu? Ela está mijando na roupa. Está, entendeu? Babando. É, enfiando o dedo no nariz. Eu preciso receber essa pessoa. Eu preciso receber. Como se eu estivesse recebendo, porque assim, a pessoa converte, e aí Deus manda para nós, é como se, entendeu? É, ele inclui a pessoa. Aí a pessoa vem. De que jeito que a pessoa vem? Como uma criança. Ela vem assim. Então Jesus falou, quem recebe um desses pequeninos, cheio de problemas, cheio de defeitos, fazendo as coisas na roupa, coçando nariz. Né, filho? Hã? É? O Josito que tem um lá no açougue de jeitinho. É, né? Amém, gente? Para um bom entendedor, um pinga-letra. Um pinga-letra. Não salva ninguém. Se você quiser receber, se você não receber como uma criança... Quer dizer, então vem, Rodrigo, você tem o direito de fazer o quê? Você tem direito, eu preciso receber você como uma criança. Então, se você fizer, não vai ser novidade para mim, não. Eu não vou escandalizar, porque não vai ser novidade para mim. Não vai. Aí eu fiz isso, isso, isso. Meu filho, eu já esperava, eu já sabia. Eu preciso ter muita humildade, eu preciso ter muito amor, eu preciso ter muita compreensão e receber a pessoa dessa forma. Amém? Está dando para entender? Tá? Ou não é? Né? Amém. Qual versículo, filha?
Versículo 5. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno.
Amém. O maior problema da igreja é isso. O maior problema da igreja é o escândalo. É que a gente não entende bem o que, que significa isso. Você se escandaliza. Você começa, vai fazer realmente. A gente não suporta. Então, acaba julgando. E aí, quando você julga, você também é julgado. Quando você condena, você também é condenado. Quando você mede, você também é medido. Então, começa a ter muitos problemas em consequência disso. Porque julga. E quando julga, é julgado. Quando condena, é condenado. E quando mede, com a medida que você mede, também vai ser medido você. Então, é o que eu estou dizendo, repetindo. E essas coisas traz muito problema para você. Traz muito problema para a igreja, para você. Às vezes você nem imagina que o problema que você está passando foi fruto de um mau juízo que você fez ontem. Amém? De uma coisa que você escandalizou. Ou de alguma coisa que você julgou. E hoje, de repente, você está sendo julgado. Amém? Continua, filha.
Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido.
Então você pensa assim, não, esse aqui não presta. Mas Deus veio salvar o que não presta. Deus veio, não, esse aqui está perdido. Esse aqui não tem jeito. Mas Deus veio salvar o que está perdido. E o que, que é impossível para Deus? Não cabe. A planta que Deus não plantou vai ser arrancada por Ele, não por mim. Não sou eu que vou, o machado está posto à raiz da árvore, mas o machado não sou eu. Não cabe a mim cortar, não cabe a mim arrancar, não cabe a mim, muito pelo contrário. Você tem que fazer tudo para a pessoa, tudo para que a pessoa dá a vida, se for necessária, pelo irmão. Está bem? Ele passa em cima, passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá, passa em cima da gente. Uma hora ele para. Uma hora ele para. Amém? Não se escandalizar. Não sei se vocês estão entendendo que chegou isso. Porque é realmente difícil. Por isso é que é difícil servir a Deus. Porque nós vamos trabalhar com gente. Por isso é que é difícil servir a Deus. Nossa, quem dera se a gente arrumasse 3 ou 4 que encaixasse na nossa vida. E pronto. O resto se dane. Amém? Por isso é que não é bom assim ficar sentado olhando Você não está vendo nada, né? Você vê a pessoa pelas costas, vê a nuca da pessoa, entendeu? Então, não é bom. O ideal seria que nós tivéssemos tudo junto e misturado. Um olhando para a cara do outro, né? Ficar olhando um para a cara do outro, né, Celene? Amém. Amém. Deus falou conosco? Pronto, acabou. Acabou. Não tem mais nada para falar hoje. O que que Deus falou conosco? Mudar. Luiz. Luiz. Amém, Luiz.
Eu queria fazer uma pergunta, pode?
Então é muito difícil, né? Decidir, realmente é muito difícil decidir entre o certo e o errado. Aí a gente julga, a gente condena, a gente mede, né? É muito difícil. E é isso que estraga com a gente, faz a gente sofrer muito mais. Deus me livre. Né? Fala, Luiz.
Eu queria perguntar assim, ao mesmo tempo eu tenho que ser uma criança, né? Eu tenho que me tornar uma criança e também considerar as outras pessoas como crianças?
Ou você quer considerar se já é adulto? Você já está querendo ser tratado assim como adulto ou não? Não. Então, quanto mais criança eu for, melhor, meu filho. Mais eu vou ser ajudado. Quanto mais criança eu for, Luiz, quanto mais criança eu for, eu vou ficar aqui, ó. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ó, Senhor. Aí Deus fala, mas não é possível, Senhor, até hoje. Até hoje você não entendeu, não entendi não, Senhor, não entendi. Amém? Então eu vou ficar aqui chorando, coçando o nariz, fazendo, né? Eu vou ficar aqui no pé dele. Quanto mais criança eu for, melhor. Claro que é muito mais fácil, por isso que ele falou que quem não se considerar dessa forma, não vai entrar no reino dos céus. O altivo, o soberbo, ele não precisa de Deus. Aí ele não precisa de Deus. Porque ele já sabe tudo que tem que fazer. Ele não precisa de Deus. Ele não vai precisar de Deus. Deus é salvador do perdido. Deus é luz para quem está em trevas. Né? Deus é a nossa salvação. Ele é a força para aquele que está sem força. Ele é a luz, o entendimento para quem está precisando. É isso. Por isso é que a gente está desse lado. Nós somos justificados. É por causa dessa dependência nossa de Deus. Mais alguma coisa, Luiz? Amém. Laurinha. Fala aí, Laurinha. Fala. Cássia, Rebeca, Toninho, não? Então, enfia no meio aqui, vai passando aqui no meio aqui. Acha um aí lá na frente. Rodrigo. Deu para entender? Porque às vezes a pessoa até não fala, porque ela não entendeu, viu, Toninho? Às vezes a pessoa não fala porque ela não entendeu. Então, se não entendeu, pode perguntar. Porque eu não sei se eu expliquei direito.
Amém. Para mim ficou claro, assim. E eu achei bom demais saber disso. Porque eu continuo fazendo lambança todo dia. E a gente às vezes acha que a criança é o outro. Na verdade não, sou eu. E eu não posso jamais julgar nem escandalizar, porque eu faço as mesmas coisas. Então, se eu me considerar como uma criança, vai ser muito mais fácil de eu ver o erro do outro e entender aquilo ali. Na verdade, ninguém tem direito. É a misericórdia de Deus que salva a gente. A gente precisa entender isso. Porque se a gente entender isso, nós vamos aproximar de Deus todo dia, porque a gente peca todos os dias. Esses dias o senhor falou aqui de Pedro negou Jesus 3 vezes, a gente nega, eu, estou falando eu, muito mais. E às vezes não é por vontade. Quando você vê, você já pecou. Então, amém por essa palavra, assim. É, acho que Deus falou muito comigo. E que a gente possa entender isso e invocar Deus, aproximar de Deus. Porque de tanto ir até Ele, você vai ficando com vergonha de fazer aquelas mesmas coisas, né? Você fala, não, de novo. Aí você começa a vigiar um pouquinho mais, a orar um pouquinho mais. Eu acho que esse é o aperfeiçoamento. E um outro detalhe que eu achei importante demais, a importância de estar aqui na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É, o reino de Deus é a igreja. É uma forma diferente de falar isso, mas é verdade. Porque se o corpo é governado pela cabeça e a igreja é governada por Deus, aqui é o reino de Deus. E é aqui que a gente vai ser aperfeiçoado. Amém.
Por isso que fala no fim, fala assim: apartai-vos de mim, estes que não quiseram que eu renasça. Não? Pega. Perielo. Pega. Perielo. É, o Evangelho fala muito com a gente a respeito de quê? Ó, antes de você tirar a trave, aliás, o cisco, né? Você está vendo o outro, tira a trave que está no seu. Então isso é importante, porque o prejuízo é para nós mesmo, é para nós mesmo. Como eu falei, vou repetir, quando você mede, você vai ser medido, quando você julga, você vai ser julgado. Então, melhor é, se tiver que medir, mede com bastante folga, para não ser medido com muito rigor. Mede com folga. Não se escandaliza, não julga, não condena. O Evangelho é perfeito. Vai lá, filha.
Amém. Eu concordo demais com o que o senhor falou, porque assim, muitas das vezes a gente passa por muita coisa, é fruto de ter escandalizado, de condenar. Porque a Escritura fala que a condenação é essa, né? Tu que julgas faz o mesmo. É. E a gente acaba fazendo as mesmas coisas mesmo. Não tem misericórdia. E isso acaba afastando. Porque aí você começa a olhar um, você olha outro, você vê só os defeitos. E a gente não se considera como criança, não vê os outros como criança. E isso realmente é um mal, prejudica o nosso crescimento.
Amém. Né? Amém mesmo. Mais alguma coisa? Cadê o Carlos? É, Carlos? Não, cara. Não, então lá o Serginho. Silvano. Amém. Aí, o não tinha não, filho. Mais atrás. Aí, ó. Mas ninguém quer falar. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. E vamos curvar nossas cabeças. Godói, alguma coisa, Godói? Ali, ó. Estevão, faz tempo que nós não... Né, Estevão? Godói. Quer não, Godói? João Pedro? Ninguém não. Amém. Então, eu acho que eu não expliquei direito o negócio, ou eu expliquei. Ficou explicado, Otávio? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer, eu creio, né, filho? Agradecer a Deus, né, que tem tido paciência demais com a gente, não tem? Realmente, ele nos trata, graças a Deus que Ele nos trata como criança. Ele sabe o quanto a gente precisa dele. Assim como o Joãozinho ali precisa dos seus pais, Deus sabe que nós ainda somos carentes, nós ainda somos muito carentes. Jesus, não se canse a nosso respeito, não nos deixe de nos Deus. Continua se esforçando junto conosco. Continua, Deus, dando as mãos para nós, nos ensinando. Ajuda-nos, Senhor, a não escandalizarmos, não ensoberbecermos. Ajuda-nos. Não julgar. Esperar no Senhor. Eu preciso demais. O Senhor é o meu ajudador. Ajuda-me. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Onde iremos nós? Onde iríamos nós? Onde nós poderíamos encontrar, Senhor, uma palavra que nos confortasse, que não seja a Tua. Que não seja a Tua. Ensina-nos a ter paciência. Ensina-nos, ó Deus, a ter humildade. Amar com muito amor o pecador, o cansado. Recolher, tomar nos braços a ovelha machucada. Receber, ó Deus, com amor, com carinho. Aquele que ainda, Senhor, não sabe, às vezes como nós, que já aprendemos talvez alguma coisa, mas que muito mais ainda temos que saber, crescer, tornarmos realmente adultos na fé. Ajuda-nos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, para que eu não perca e que nem a igreja perca nenhum daqueles que o Senhor traz até nós. Nenhum daqueles que nos são dados. Nós possamos, Senhor Deus, com a misericórdia do Senhor, com a misericórdia do Senhor, com a ajuda do Senhor, não perdermos nenhum dos que nos são enviados por Deus. Amém, amém. Tem misericórdia, ajuda. Socorrer, amar, querer bem o povo de Deus, amém, os filhos de Deus.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me rendo.
realmente a nossa salvação. Quanto mais a sua oração se for dirigida a Ele, ao Espírito, para que nós possamos ter momentos preciosos na presença de Deus. Que a sua oração esteja sempre direcionada, invocando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de paz, de amor, de harmonia, o Espírito de Deus que quer realmente encher o nosso coração, encher o nosso coração. Amém. Vem Jesus, vem Jesus. Seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. A cantina está avisando que tem jantinha. A cantina está avisando que tem jantinha.